No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Cerca de 3 milhões de candidatos ainda não acessaram o cartão de confirmação do Enem 2015, o que significa quase 40% dos participantes. Os dados são de um balanço divulgado nesta terça-feira pelo INEP, instituto responsável pelo teste. Vale lembrar que faltam apenas 10 dias para as provas que vão ser realizadas nos dias 24 e 25 de outubro. O acesso ao documento pelo site do exame é fundamental, uma vez que é ali que estão informações básicas para quem vai fazer o teste, como o local onde vai ser aplicada a prova e também a opção de língua estrangeira indicada. Este é o primeiro ano que o INEP disponibiliza o cartão apenas pela internet. Até o ano passado, o documento era enviado pelos correios. Com a medida, o Instituto afirma ter economizado R$16.500.000. Para acessar o cartão de confirmação, o participante deve informar CPF e senha. O site é enem.inep.gov.br. Basta clicar no link Página do Participante. O primeiro Congresso de Inovação e Metodologias de Ensino vai ser aberto hoje na UFMG, às 9 horas da manhã. Após a solenidade, tem a conferência de abertura, formação acadêmica para a inovação social. O dia também vai ser de apresentação de trabalhos e atividades culturais com teatro, dança e fotografia. O evento vai até a sexta-feira e vai ser realizado simultaneamente ao colóquio Ensino Superior, Dimensões e Perspectivas Transdisciplinares, o acesso à universidade, que ocorre amanhã e sexta. A abertura do Congresso de Inovação e Metodologias de Ensino vai acontecer no Centro de Atividades Didáticas 2, no Campus Pampulha. Para mais informações, acesse www.ufmg.br/gis/congresso. GIS com Z. www.ufmg.br/gis/congresso. Um supercomputador com uma capacidade de armazenamento 300 vezes maior do que um computador tradicional de mesa é a mais nova criação do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. A invenção, chamada de Sagarana, vai ser apresentada hoje em uma palestra sobre o escritor Guimarães Rosa, que foi aluno de medicina da UFMG. As informações com Daniele Mansur.
A grande capacidade de armazenamento é apenas uma das qualidades do supercomputador criado pelo Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Ele também vai permitir estudos mais complexos que vão poder ser feitos em um tempo muito menor do que um computador comum. Uma de suas funções vai ser a análise dos genomas, códigos genéticos característicos de cada espécie. O desenvolvimento dessa super máquina foi motivado pela necessidade de se fazer pesquisas mais completas, que necessitavam de uma grande capacidade de armazenamento para serem realizadas. O subcoordenador do Programa de Pós-Graduação de Bioinformática do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, professor Miguel Ortega, dá mais detalhes sobre os papéis que essa nova tecnologia vai desempenhar.
A gente não teria como fazer uma análise mais completa do sistema biológico se a gente não tivesse muita memória RAM. Ele tendo muita memória RAM, você pode fazer análises mais complexas numa velocidade muito mais rápida. Então, essa característica é excelente e é necessária para o progresso na biologia moderna, né? Numa primeira instância, conseguir fazer montagens de genomas muito grandes, como o genoma humano. A outra coisa que hoje em dia demanda muita memória é a análise da expressão dos genes.
O supercomputador, chamado de Sagarana, é um cluster, isto é, um conjunto de computadores agrupados. Além da sua alta capacidade de armazenamento, ele também possui muito mais núcleos de processamento do que um computador tradicional. Enquanto o equipamento pessoal apresenta 4 núcleos, o supercomputador apresenta mais de 500. A nova tecnologia vai contribuir em inúmeros aspectos para a biologia, como nos estudos em genética. O subcoordenador do Programa de Pós-Graduação de Bioinformática do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, Miguel Ortega, aponta as contribuições que a máquina pode trazer.
A Sagarana é futuro. Ela tem capacidade de que os estudantes que participam aqui da nossa pós-graduação ou iniciação científica consigam projetar coisas além. Eu acho hoje que ela é, a capacidade que ela tem de processamento, de análise, ela comporta ainda desenvolvimentos futuros, né? Então a gente espera com isso impulsionar bastante as pesquisas na área de bioinformática e também nas áreas relacionadas, né? Genética, micro, parasito, tudo que envolver análises que desse ramo da bioinformática, mas que podem beneficiar a biologia como um todo.
O supercomputador foi batizado de Sagarana, nome da primeira obra de Guimarães Rosa, dando continuidade à homenagem feita ao escritor que começou com o supercomputador do Instituto de Ciências Exatas da UFMG, chamado de Veredas. O autor de Grande Sertão Veredas vai ser tema de palestra que vai ocorrer amanhã na UFMG. Na ocasião, além da apresentação do supercomputador, vai ser discutido o lado médico presente nos livros de Guimarães Rosa. O autor estudou na Faculdade de Medicina da UFMG e escrevia sobre as doenças em seus livros de forma poética, além de abordar aspectos geográficos de Minas Gerais em suas obras. É o que explica o professor aposentado da Faculdade de Medicina da UFMG, Eugênio Marcos Andrade Goulart, que escreve o livro O Viés Médico na Literatura de Guimarães Rosa e vai ministrar a palestra hoje no Instituto de Ciências Biológicas.
Como ele descrevia as doenças? De uma maneira muito peculiar, de maneira muito elegante e de maneira até poética. Essas frases que ele fazia referência à medicina. A época que ele foi médico, foi por poucos anos que ele foi médico, mas a medicina impregnou a obra dele até perto da morte dele, até nos últimos escritos ele faz muita referência à medicina. E um outro interesse muito grande é a questão geográfica. Então tudo que era geografia do norte de Minas, ele escrevia com o mapa aberto na frente dele. E ele fazia referências geográficas muito precisas, não só no Grande Sertão Veredas, sua obra máxima, mas em outros textos que ele também escreveu valorizando a geografia mineira.
A palestra vai acontecer hoje, às 16h30, no Auditório 3 do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, no campus Pampulha. Repórter Daniele Mansur.
E ainda falando sobre eventos que ocorrem nesta quarta-feira na UFMG, a abertura oficial da Semana do Servidor vai ser realizada logo mais às 9h no Auditório da Reitoria. Em seguida, ocorre mesa temática que vai discutir encontro e desencontro de gerações do trabalho nas instituições públicas de ensino. Outra atividade de hoje, de 9h até às 16h, é uma campanha de imunização que vai aplicar vacinas contra hepatite B, difteria e tétano e febre amarela. Ainda no campo da saúde, blitz na praça de serviços, de 10h às 15h, oferecendo serviços como verificação da pressão arterial, orientações nutricionais e de saúde bucal. 14h tem a mesa redonda, mudanças demográficas no auditório da reitoria. A programação completa da semana você confere em www.ufmg.br/Semana do Servidor.
Ciência de Minas.
A participação democrática da população por meio de ferramentas criadas pelo governo, chamada de governança, ainda é muito pequena na região metropolitana de Belo Horizonte. Essas ferramentas podem ser as assembleias públicas, os orçamentos participativos, os conselhos deliberativos, entre outros. A análise é de uma pesquisa em andamento da professora do Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais da PUC Minas, Lúcia Sicarini. O trabalho foi desenvolvido a partir de estudos de caso feitos em Maringá, no Paraná, Campinas, em São Paulo e em Belo Horizonte. A ideia para a pesquisa surgiu quando a professora estava no doutorado e viu que a região metropolitana de BH é considerada modelo de participação empresarial e quis entender como é a efetividade dos projetos de governança.
Eu estou estudando a governança das metrópoles e tentando analisar se esse mecanismo que o governo criou na região metropolitana de Campinas ou do ABC, na região de Maringá e aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, que é o foco principal, se de fato essa participação é relevante, se os, principalmente os grupos de empresários participam e se os projetos que são executados na cidade têm a ver com as decisões que são tomadas lá.
Os assuntos importantes ficam fora de alcance do cidadão.
A participação é muito pequena, as atas, na maioria delas, quem tem a presença é o governo e as decisões mais importantes não são objeto de pauta, elas são licitadas, elas são decididas, mas não exatamente nesses conselhos. Até agora, eu não vi uma participação muito forte da sociedade e dos empresários nessas instâncias, não.
A falta de participação está na mentalidade dos brasileiros.
A sociedade participa dos conselhos para quando ela tem demanda específica, então demanda de saúde, a demanda social, a demanda ambiental, ela vai. Mas quando é do interesse coletivo, ela não vai lá. Então, para discutir o problema da cidade, do bairro, de fazer uma representação mais coletiva, ela não toma conhecimento. Então, a participação está muito individualizada.
Solução por meio de um representante que recolhesse demandas da população.
Cada pessoa que fosse representar faria, como foi feito já em alguns países, uma divulgação ampla, prévia e de posterior de tudo que foi discutido, e agora tem um grande papel das redes sociais, colheria todas essas argumentações, essas buscas que cada um tem, e levaria como um pleito.
A primeira parte da pesquisa está sendo desenvolvida por meio da análise de documentos, atas e sites de governo. Uma segunda parte será um trabalho de campo, onde os atores sociais vão ser entrevistados. A previsão para o término da pesquisa é o primeiro semestre do ano que vem. Agora vamos a um giro por outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Instituto Mamirauá e Universidade de São Paulo levam a ribeirinhos que vivem isolados na Amazônia tecnologia que ajuda a conservar alimentos. O gelo solar consiste em 3 máquinas movidas a energia solar e produzem 90 quilos de gelo por dia, beneficiando quem não tem energia elétrica. Universidade Federal de Viçosa obtém patente de tecnologia que aumenta a taxa de germinação da macaúba em até 80%. Essa planta tem grande potencial não apenas para a alimentação, mas também para a produção de combustíveis renováveis e até para a indústria de cosméticos. A empresa desenvolve primeiro freio de segurança para elevadores de construção civil com apoio da financiadora de estudos e projetos. Dispositivo possui acionamento duplo e ativa-se à medida que a velocidade da cabine aumenta. Equipamento deve estar disponível no mercado em janeiro de 2016. Grupo da Universidade Estadual de Londrina desenvolve antimicrobianos que podem ajudar a combater fungos, protozoários e bactérias, como a KPC, a superbactéria encontrada em ambientes hospitalares. Substâncias ainda precisam passar por mais testes.
Antes de encerrarmos esta edição, vamos falar de processos seletivos abertos para professores nas instituições mineiras de ensino superior.
Concursos.
Aberto até sexta-feira, o processo seletivo para uma vaga de professor substituto no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas na Universidade Federal de Ouro Preto, para atuar nas áreas de comunicação social, jornalismo e editoração, planejamento visual. Necessário ter mestrado na área. Edital disponível em www.ufop.br. Também na Federal de Ouro Preto, uma vaga para professor substituto no Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, para atuar na área da ciência da computação. Necessário ter graduação na área. Inscrições somente até sexta. Edital em www.ufop.br. Vamos à última dica de hoje. Uma vaga para professor assistente no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Viçosa, para atuar nas áreas de arquitetura e urbanismo e projeto arquitetônico e acústico. Necessário ter graduação e mestrado em arquitetura e urbanismo ou áreas afins. Inscrições até 25 de outubro. O edital está disponível em www.ufv.br.
O FMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Engenharia, Rodrigo Mantini. Coordenação de jornalismo, Paulo Alquimim. A coordenação executiva da Rádio FMG Educativa de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.